Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto é o fechamento do mercado, o fechamento da soja na Bolsa de Chicago, que agora nesse fim de tarde apresenta ali alta nas cotações, cerca de 10 pontos de alta para a soja de Chicago. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o porquê dessa movimentação, a tendência para os próximos dias de mercado, a gente vai receber aqui o Luiz Fernando Gutierrez Roque. Ele que é analista da consultoria Safras e Mercados, já está aqui por Skype conosco. Então seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Luiz Fernando, hoje, nesse começo de semana, a gente teve ali uma movimentação no mercado de Chicago muito pautado pelas últimas declarações do presidente Donald Trump, né? O que que ele falou exatamente e como que isso influenciou nas cotações nessa segunda-feira?
Bom, o mercado ele continua muito atento, né? Muito sensível à guerra comercial, a notícias envolvendo aí essas negociações e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. E foi isso que aconteceu hoje de manhã. O mercado acordou aí com uma notícia, uma declaração do Trump, dizendo que os chineses haviam ligado para a equipe econômica dele aí no final de semana agora e tinham demonstrado interesse em retomar as negociações comerciais. Então a gente vinha de uma semana bem negativa para o mercado financeiro como um todo e também para as commodities, porque a gente teve o acirramento das tensões na semana passada. Então o mercado caiu bastante, ficou bastante pressionado, né? Isso sempre abre espaço para a gente ter uma recuperação e foi em cima de alguma notícia positiva, e é o que a gente está vendo hoje, nesse início de semana. Então é uma notícia que indica que as negociações devem ser retomadas nas próximas semanas ou nos próximos dias. Não muda nada, é importante dizer isso, não muda nenhuma tendência, né? A gente está acostumado já, faz mais de um ano e meio aí que a gente está acostumado com semanas de notícias positivas, depois semanas de notícias negativas, então o mercado vai lá em cima, volta, enfim, mas o fato é que não muda nenhuma tendência para o curto e médio prazo aí, porque tudo mostra ainda que os países estão longe de um acordo, embora, naturalmente, se houver avanço nas negociações de fato, né, a gente precisa de mais fatos, na verdade, não só boatos, se houver avanço, aí o mercado pode começar a ganhar um pouco de força, mas a verdade é que ele continua pressionado na soja e em outras commodities também, mas principalmente na soja, né, que é um dos produtos centrais aí nessa guerra comercial, continua pressionado e não deve ter muito espaço para subir em cima só dessa notícia positiva que a gente teve hoje.
E aí, Luiz, nessa linha que você começou a falar, né, a gente vem acompanhando essa guerra entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial já desde o ano passado, muitas declarações, uma hora parece que vai chegar um acordo, outra hora tudo volta para trás, frases positivas, negativas. É possível esperar que essa nova frase que mostra aí um avanço realmente se concretize num avanço?
Eu diria que o ceticismo no mercado ele é muito grande, né? Acho que o pessimismo ele supera o otimismo hoje. E como eu falei, o mercado já está acostumado com declarações positivas seguidas de declarações negativas. Então, obviamente que dá para esperar que haja um avanço nas negociações, haja um encontro entre os representantes aí do alto escalão dos governos nos próximos dias. Mas eu acho que o mercado não acredita que o acordo vai acontecer no curto prazo. Não acredito que o acordo vai acontecer em 2019 e talvez nem no primeiro semestre de 2020, mas naturalmente uma notícia aí indicando a retomada das negociações, ela traz um certo fôlego aí, mesmo que limitado para o mercado, mas eu pessoalmente, como eu falei, eu também não acredito que a gente vai ver um acordo comercial aí sendo assinado em 2019.
E aí, Luiz, outro aspecto que segue também influenciando o mercado, além dessas tratativas comerciais, é a qualidade, a realidade da safra americana, né? Hoje a gente teve ali os números da Crop Tour do ProFarmer estimando ali a produção de soja americana 5 milhões a menos do que o USDA disse no último boletim. De que forma isso também impacta nessas cotações?
É verdade, a ProFarmer é uma entidade importante americana, os números dela, né, do Crop Tour que ela faz tradicionalmente em agosto, eles são muito esperados pelo mercado e são muito respeitados. E como tu colocou, ele trouxe um número, a ProFarmer trouxe um número 5 milhões de toneladas a menos, né, um número de produção americana, uma previsão de produção. A ProFarmer está falando 95 milhões de toneladas, enquanto o USDA falou aí no relatório de agosto em 100 milhões de toneladas. O fato é que isso ajuda, né? Fundamentalmente, ele traz um certo suporte aí para preço, porque realmente, aparentemente, os problemas da safra americana foram maiores do que foram estimados aí, tanto inicialmente como recentemente pelo USDA. Então, isso traz um certo suporte para o mercado, impede que o mercado caia mais em cima da guerra comercial, porque, querendo ou não, é uma queda bastante relevante aí em termos de produção americana, né? Frente ao ano passado, aí, são mais de 25, 20, 27 milhões de toneladas em cima de uma safra recorde do ano passado. Então, é importante, mas eu diria também que é algo limitado, é um suporte limitado, ou traz um fôlego limitado para o mercado, porque a gente olha para os estoques americanos e ainda vê estoques de 20 milhões, né? Ou se houver um corte nos estoques, estoques acima de 15 milhões ainda, né? Se usa de fato cortar os estoques aí no próximo relatório, que é a tendência, né? Frente a esse número aí da ProFarmer, o mercado agora espera que no relatório do dia 12 de setembro, o USDA corte a safra americana um pouco mais, é difícil saber o quanto, né? Mas deve ficar aí entre 95 e 99 milhões de toneladas, é o que o mercado espera agora. Isso deve mexer com estoques americanos também, mas os estoques ainda são muito grandes. Então, isso como eu falei, esse movimento de alta aí, ou até o suporte, é limitado exatamente pelo tamanho do estoque americano, que é muito grande, e obviamente é um reflexo direto da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que culmina na falta de demanda chinesa pela soja americana. Então, não adianta a safra americana quebrar aí 25, 30 milhões se os Estados Unidos, no ano que vem, fecharem o ano com 15, 20 milhões de estoque. É muita coisa e isso limita qualquer movimento mais relevante de alta em Chicago.
Então, aí, pelo menos até esse próximo relatório do USDA de setembro, a gente deve ter um mercado bastante volátil, esperando qualquer tipo de notícia para se movimentar, né?
Exatamente. Lembrando que a gente ainda tem, pelo menos, aí, mais uns 30 dias de desenvolvimento, né, da maior parte das lavouras americanas, pelo menos isso, né? Lembrando que a safra americana ela foi plantada com atraso nessa temporada, então a colheita, naturalmente, ela vai ser um pouquinho atrasada, também vai começar um pouco atrasada. Então, a gente ainda tem uma questão climática importante para se cuidar. O mercado ele deve continuar olhando para o clima no cinturão produtor americano nos próximos 30, 45, 60 dias até, para definir de fato a produção. Né? A gente ainda tem um espaço para uma certa recuperação em algumas lavouras de alguns estados. Também há espaço para uma piora, né, se o clima não ajudar. Mas as previsões climáticas, aí, pelo menos nos últimos para os próximos 10, 14 dias, aí, elas são um pouquinho mais regulares e elas já vinham sendo aí, na primeira quinzena de agosto. O clima foi melhor, foi um pouco melhor do que anteriormente. E isso pode impedir que as perdas aumentem, até, de repente, melhorar um pouquinho aí no final da safra a produtividade em algumas localidades dos principais estados produtores. Então, o mercado climático ele continua, né? Então, a gente espera, sim, pela continuidade da volatilidade aí nas próximas semanas.
E aí, Luiz, o que todo esse cenário que a gente conversou impacta para o produtor brasileiro aqui nos preços do Brasil? Que tipo de impacto isso pode ter aqui para o nosso país?
Chicago não está ajudando muito ele, né, Guilherme? Mas, em contrapartida, né, esse acirramento da guerra comercial, principalmente, ele tem trazido impactos positivos no câmbio, né? A gente vê um câmbio aí chegando a 4,10, 4,15, muito por esse mau humor que a guerra comercial traz para o mercado financeiro global. E no lado do mercado exportador, do mercado internacional de soja, a gente tem um ganho via prêmios, né? Então, nossos prêmios de exportação vêm subindo bastante nas últimas semanas, exatamente pela essa tendência da continuidade da demanda ou da manutenção da demanda chinesa pela soja brasileira pelos próximos meses. Né? Como a China não está comprando soja americana e não dá sinais que vai voltar a comprar nos próximos meses, o Brasil vai continuar sendo o principal fornecedor de soja para a China, e então nossos prêmios de exportação vão lá em cima, acabam compensando aí as perdas em Chicago, e essa soma de prêmios elevados e um câmbio nesse nível que a gente está vendo agora, um câmbio muito elevado, né? Bastante inesperado até essa valorização do câmbio que a gente está vendo agora, isso acaba que trouxe um movimento de alta para preços internos. Então, o produtor está sendo beneficiado nesse momento, né? A gente tem preços melhores de venda da soja no mercado interno. E, então, o produtor está aproveitando até para voltar para o mercado, vender um pouco mais de soja, porque os preços eles realmente estão mais atrativos nesse momento, embora a tendência continue positiva aí para as próximas semanas, exatamente porque a gente deve ver a continuidade de alta nos prêmios, principalmente, né? Apesar de que a gente pode ter algum ajuste negativo no câmbio, mas de uma forma geral a gente espera que os preços continuem sustentados aí nas próximas semanas. Então é uma oportunidade para o produtor voltar para o mercado e negociar o resto da safra disponível que ele tem e também negociar alguns contratos de safra nova.
Então, Luiz, pelo que você acompanha, esse é o momento para o produtor brasileiro participar do mercado, buscar as vendas da sua produção.
Acredito que sim, ele está com o melhor preço do ano, né, Guilherme? Então, a resposta é sim, é claro, ele está com um preço muito bom, ele está com um preço que remunera ele nas principais praças de negociação do Brasil aí. Certamente a gente tem uma remuneração boa para o produtor de soja, então sim, é o momento do produtor voltar para o mercado, garantir um pouco mais, né, da safra disponível, negociar um pouco mais a safra disponível. Como eu falei, embora a tendência seja positiva, nada garante que a gente vai ter preços melhores lá na frente. Então é interessante ser um produtor ficar ligado no mercado e ir negociando aí de forma escalonada para poder garantir aí um preço médio melhor do que ele vinha tendo.
E outra notícia que também impactou os mercados nessa segunda-feira foi ali o anúncio do Trump de um possível acordo comercial com o Japão, né, que incluiria a compra especialmente de milho americano. Como que isso também impactou, em especial aí no mercado do milho em Chicago?
Ele ajuda um pouco, eu diria que isso é mais secundário nesse momento, Guilherme, mas ele sim, ele ajuda um pouco também a trazer suporte aí para o milho. O milho que ele tem um pouquinho mais de espaço para subir, talvez ele perdeu muito valor nas últimas semanas aí, em cima também de expectativa de produção. Aparentemente o USDA pode ser que esteja um pouco mais defasado com relação à realidade da safra de milho americana. Então abre-se um espaço sim com esse acordo comercial, se sair de fato e se houver grandes compras de milho por parte do Japão, milho americano por parte do Japão, abre espaço realmente para uma valorização, mas eu diria que de forma limitada também esse continua sendo um fator secundário nesse momento.
E da mesma forma como aconteceu na soja, né, a ProFarmer também diminuindo as expectativas para o milho, que também pode ter um impacto no mercado também aí ao longo dos próximos dias, né?
Exatamente, eu acho que, como eu falei, eu acho que o mercado está entendendo que talvez o USDA esteja mais defasado com relação ao milho do que a soja, né? Vamos lembrar que no relatório anterior, o relatório de oferta e demanda, né, de agosto, o USDA trouxe até uma elevação na safra americana e isso pegou todo mundo de surpresa, né? A gente esperava uma safra americana, um corte na safra americana e houve uma elevação. Então pode ser que o USDA esteja defasado, obviamente a gente só vai descobrir isso mais à frente, né, após a colheita, lá na definição dos números lá no final do ano. Então o mercado, existe um certo espaço aí, como eu falei, para o mercado especular em cima dessa possível safra menor americana de milho e tentar buscar um patamar um pouquinho mais alto.
E aí, Luiz, voltando a falar um pouquinho da soja, como que ficaram os prêmios da soja aqui no Brasil no dia de hoje?
A gente tem prêmios positivos. No dia de hoje, o prêmio não andou muito porque a gente teve um ganho em Chicago e acabou que câmbio também subiu. Então a gente não teve muito espaço para os três fatores subirem juntos, digamos assim, né? Então, normalmente quando a gente tem altas em Chicago, o prêmio ou corrige negativamente ou fica estabilizado, mas como a demanda está forte, a gente vê uma estabilização no prêmio no dia de hoje, mas como eu falei, ele vem ganhando muito, muito fôlego nos últimos dias aí, a gente está com prêmio na primeira posição de 150 pontos acima de Chicago, que é um prêmio muito interessante para essa época do ano. E a gente deve ter aí, se Chicago continuar pressionado, a gente deve ter uma continuidade nesse movimento positivo nos prêmios de exportação brasileira, exatamente por essa demanda chinesa que continua estacionada nos portos aqui.
E Luiz, a gente recebeu aqui uma pergunta do Samuel de Sabaldia, no Paraná. Ele pergunta, Luiz, se a peste suína africana fosse tão agressiva, a China precisaria limpar os estoques do Brasil como vem fazendo? Não foi um marketing da China para segurar os preços e comprar soja barata no Brasil?
É difícil saber ainda a extensão verdadeira, né, de todo esse problema da peste suína africana, não só na China, como aparentemente aí ela está se espalhando até pela Europa, né? Esse é um ponto de atenção para o mercado, é algo que não vai se resolver no curto prazo, é importante dizer isso. Se espera que nos próximos anos a gente fale sobre isso, porque não está sendo controlado, essa epidemia não está sendo controlada da forma que se esperava. É difícil saber os números verdadeiros da China, né? A questão de mortalidade da doença na China, do rebanho, a perda de rebanho, embora existam algumas estimativas, mas é difícil saber. O fato é que é um problema sério, é um problema sério na China, é um problema que está acometendo o rebanho deles, embora o rebanho seja muito grande, então eles ainda necessitem comprar muita soja, né? Mas eu acho que esse problema da peste suína pode beneficiar o Brasil por outro lado, né? Embora a gente tenda nos próximos meses ou até no próximo ano, 2020, 2021, talvez exportar menos para a China, porque talvez a China necessite menos soja em grão para fazer ração para o rebanho dela, em contrapartida a gente deve ter uma maior exportação de carne, né? Tanto suína quanto de aves, até mesmo bovina, exatamente para compensar essas perdas do rebanho suíno chinês. E a população vai continuar comendo naturalmente, né? Ela necessita sempre de muita proteína animal e a gente pode ser um dos grandes fornecedores de proteína animal para a China, então acaba compensando um pouco, porque embora a gente tenha a tendência de talvez exportar menos grão para a China nos próximos meses, no próximo ano, a gente deve consumir mais grão internamente exatamente para fazer ração para o nosso rebanho, para exatamente exportar para a China. Então esse é um ponto que ainda necessita ter uma maior clareza para o mercado, mas eu diria que aí no curto prazo ou até no médio prazo, a gente pode ser, o nosso setor exportador de carnes pode ser beneficiado por essa questão aí importante da gripe suína, tanto na Ásia quanto na Europa agora.
Você falou aí da expansão, né, da peste suína africana para a Europa, inclusive a Ucrânia já registrou, né, o pior surto de peste suína africana no país. É uma questão que o produtor precisa ficar bastante atento, acompanhando os desdobramentos disso daí, né?
Exatamente, como eu falei, é uma questão fundamental aí para o mercado agrícola, né, agropecuário, digamos, mundial, nos próximos anos aí, porque é uma doença importante, a gente está tendo uma dificuldade de contenção nessa doença aí, tanto que ela já se espalhou para a Europa, como tu colocou, até tem outros países que já têm focos, e é uma doença que se mostra bastante difícil de conter, e isso certamente pode mexer, certamente irá mexer, eu não diria pode, irá mexer com o fluxo mundial do comércio e agropecuário nos próximos anos, e tudo indica que isso vai acontecer.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas nuances, essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar algum recado, alguma coisa que de repente a gente não abordou, fica à vontade.
Obrigado, Guilherme, obrigado novamente pelo convite. Eu acho que o recado é que o produtor aí tem que ficar atento no mercado nesse momento. Ele tem um momento muito positivo, né? Como eu falei, dólar está ajudando ele, prêmios estão ajudando ele. E então é interessante, a gente tem preços melhores para ele, é o melhor preço do ano, como eu coloquei, e é importante que ele continue ligado no mercado aí, aproveite as oportunidades, até para especular um pouco menos aí com problemas que podem não vir ali na frente. A gente tem o início de um plantio de safra brasileira aí em vista, e é possível, é provável que a gente tenha um aumento de área. Se o clima ajudar, a gente vai ter uma produção cheia, uma produção recorde no Brasil, e a gente sabe que isso pode mexer com os valores da soja no ano que vem, exatamente porque uma safra muito grande aqui no Brasil pode trazer um peso da sazonalidade de entrada de safra maior.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço, Guilherme. Até a próxima.
Esse o Luiz Fernando Gutierrez Roque, analista de mercado da Safras e Mercado, conversando com a gente sobre o atual cenário do mercado da soja, também do milho, tanto na Bolsa de Chicago, como também aqui para o Brasil e para os produtores brasileiros. Agora nós vamos ver como fecharam os mercados na Bolsa de Chicago. Vamos às cotações nesse momento. Primeiro, a cotação da soja, que setembro de 2019 fechou a US$ 8,53, com alta de 10,50 pontos. O novembro 19 fechando a 8,67, com valorização de 10,75 pontos. Janeiro 2020, 8,80, com alta de 9,25. E março 2020, valor de 8,93, com alta de 8,25 pontos. Agora no milho, o milho setembro fechando em baixa de 1,25 pontos, valendo 3,58. Os demais contratos, alta de 0,50 pontos, dezembro valendo 3,68. março 2020, 3,80 e maio 2020, 3,89 dólares. Agora, por último, o trigo, que fechou em baixa, setembro 4,73 com queda de 2,25 pontos, dezembro 4,75 com queda de 2,50 pontos, março valendo 4,81 com queda de 2 pontos e maio 2020 valendo 4,85 dólares, queda de 1,75. Bom, eu fico por aqui, mas você pode continuar ligado aqui no Notícias Agrícolas, as informações vão continuar aparecendo e você vai continuar sabendo de tudo o que acontece no mercado agrícola, ficando ligado aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima!